Estamos meditando nesse texto bíblico que veio num tom de sentença, revelado ao profeta Abacuque. Quando o agir de Deus parece não fazer sentido, texto que fala da fé desafiada do próprio profeta e que remete-nos à nossa própria, usando essa profecia para aplicações às nossas vidas. O profeta vai ao Senhor por causa do caos nacional e internacional, quando o povo havia abandonado o Senhor, mas nações pagãs se levantavam de maneira violenta e se aproximavam de Israel. E ele vai e clama por um avivamento: até quando, Senhor? Clamarei por socorro. E Deus responde a ele uma primeira vez. E ele, numa segunda vez, vai ao Senhor, dizendo: o Senhor é santo, e o mal todo que temos experimentado no mundo, ele vai muito além dos seus olhos, o Senhor não vai se corromper com isso, e usar uma nação pagã contra o teu povo não faz sentido. E Deus continua respondendo a ele. E nós estamos, então, na nossa exposição, nessa segunda resposta de Deus. O Senhor Deus, pela segunda vez, vem a ele e lhe responde: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Deus diz para o profeta registrar a visão que Deus estava dando a ele. E aí Deus começa a mostrar-lhe mais. E aquilo que ele tinha que registrar começa falando da diferença do ímpio e do justo. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons. Entenda a diferença do ímpio e do justo, porque o justo viverá pela sua fidelidade a mim, e o ímpio, ele será destruído por sua vaidade. E Deus continua respondendo a ele e diz: os povos que sofrem e sofrerão nas mãos dos ímpios, um dia rirão dele com canções de zombaria. Os ímpios se darão bem, o mal vai operar e imperar sobre os povos, mas chegará um dia em que o próprio Deus vai julgar os povos maus, os governantes, e o juízo de Deus será transformado numa poesia que os justos cantarão, reconhecendo que Deus não estava de olhos fechados. E a resposta de Deus continua na segunda metade do versículo 6 até o final, lá no versículo 20, onde hoje nós vamos concentrar a nossa atenção e a nossa meditação. Mas antes, então, de olharmos para esse trecho da resposta de Deus, eu quero mais uma vez orar com você. Curve a sua cabeça. Senhor Deus, teu nome é sobre todo nome, e nós temos cantado disso nesta manhã. Teu poder é maior que todo o poder somado dos governantes deste mundo. Por isso, a nossa oração é que as nações tremam diante de sua grandeza. Mas nós, como teu povo, que nós também tremamos e temamos ao Senhor, cuja justiça é inabalável, cujo tempo do seu juízo é iminente. Que as respostas do Senhor ao profeta Abacuque quanto ao problema do mal no mundo não só nos esclareça o teu agir, mas nos traga mais uma vez uma confiança suficiente em ti e em suas promessas. Que a palavra do Senhor nos alcance diante das fragilidades de nossa fé e nos fortaleça numa certeza de que o Senhor é Deus. No nome de Cristo que oramos. Amém. Versículo 6 do capítulo 2: não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador, e dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, e daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Versículo 9: ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Versículo 12. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Versículo 15. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Versículo 19. Ai daquele que diz à madeira, acorda, e à pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Como Deus está tratando o problema do mal no mundo? Temos respondido à questão até quando Deus será culpado pelo problema do mal. Qualquer coisa que acontece se coloca na conta de Deus como se Deus fizesse o mal. Como se Deus fosse o culpado pelo pecado do ser humano. Abacuque, diante desse dilema e diante da dor de ver tudo aquilo que o mal provoca no meio do povo, ele vai a Deus com queixa sobre isso. E Deus, na sua misericórdia, lhe responde. Mas as respostas de Deus não eram exatamente aquilo que ele gostaria de ouvir. Porque Deus fala do seu juízo contra o próprio povo de Israel, usando os caldeus. Enquanto Deus está respondendo a ele, eu não deixarei o mal sem julgamento, ele oferece algumas garantias importantes para nós como povo de Deus, ofereceu para eles como Israel, como povo de Deus, e que são garantias que, quando aplicadas a nós hoje como povo de Deus, continuamos encontrando as mesmas. Essa segunda resposta de Deus que encontramos no capítulo 2 fala de uma garantia de Deus não ter problema em responder à queixa de ninguém. Ele tem as respostas que o mundo precisa. De que Deus garante que a sua resposta não apenas seja conhecida de alguns, mas de que todos a conheçam, mesmo aqueles que vão rejeitá-la. Deus também garante o cumprimento da visão, por isso ele manda o profeta escrever. Escreva o que eu vou dizer, porque em pouco tempo acontecerá. Aquilo que Deus havia dito a Abacuque sobre aqueles dias aconteceu exatamente como Deus disse. Exatamente como Deus disse. Depois daqueles dias, muita água passou por baixo da ponte, muita história aconteceu. E no Novo Testamento, o Senhor Deus vai trazer uma nova visão ao apóstolo João. E da mesma forma como fez com Abacuque, Deus diz para João escrever a visão, porque no tempo do Senhor ela se cumpriria. E nós estamos aguardando os cumprimentos apocalípticos que Deus demonstrou ao apóstolo João. Da forma como ele cumpriu a palavra nos dias de Abacuque, ele continua garantindo o cumprimento da sua visão, garantindo o seu juízo para os ímpios e para os justos. E essa segunda parte da resposta de Deus traz uma quinta garantia que, desde a semana passada, estamos concentrados nela. Que Deus garante a destruição do mal. O versículo 6 começa dizendo assim: não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, estes são os povos injustiçados pela violência dos caldeus. E aqueles de quem rirão são os próprios babilônicos caldeus, que até teriam ascensão do seu império e de suas ações, mas que Deus estava garantindo que ele próprio os julgaria. E no poema escrito, é um poema que vem escrito de uma maneira muito especial, muito própria. Todos estes povos rirão dele com canções de zombaria, dizendo: ai daquele que, e há cinco ais descritos aqui no juízo de Deus. E eu quero pensar com vocês que os ais proferidos pelo Senhor sentenciam o som da dor. Os ais proferidos pelo Senhor sentenciam o som da dor. O que são esses ais?
O ai é uma palavra onomatopeica que aparece muitas vezes nas Escrituras e que nós estamos acostumados. Se você estiver de chinelo e chutar o canto do móvel, eu espero que você use uma palavra onomatopeica e não um palavrão. Que você grite ai. Mas quando você espirra e vai falar de que você espirrou, você usa o termo atim. Atim é uma palavra onomatopeica. É uma palavra que ela vai representar o som que ela é dito. O atim é uma dessas palavras. Para quem ainda tem um relógio com pêndulo, qual é o barulho do pêndulo do relógio? Tic-tac, tic-tac. É uma palavra onomatopeica. Então, o ai aqui, ele é simplesmente uma maneira de comunicar a dor que o juízo de Deus traria. Mas o ai usado nas Escrituras, e esse não é o ai do mineiro, é só ai. Ele, por várias vezes, introduz uma sentença de juízo. Vamos encontrar isso muitas vezes. Se você começa a ler o texto do profeta Isaías, que foi relativamente contemporâneo a Abacuque, você vai pegar lá no capítulo 5, que tem uma série de ais. O Senhor Jesus Cristo também faz isso. É um termo que aqui em Abacuque, ele vai sempre trazer pelo menos uma acusação direta. Junto com isso, uma descrição daqueles que acusam o problema do mal e várias consequências que os malfeitores sofrerão. São 5 ais, e como eu quero fazer uma série de aplicações saindo do mundo de Abacuque, chegando para nós, hoje nós vamos olhar alguns e semana que vem, Deus permitindo, nós concluiremos. O primeiro ai que nós encontramos na resposta de Deus fala sobre o roubo. Ai do ladrão, será destruído pela sua extorsão. Versículo 6 a 8 nos diz assim, a segunda parte do verso 6. Ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão, de repente, os teus credores? E não despertarão os que te hão de abalar? Tu lhe servirás de despojo. Visto como despojaste a muitas nações, todos os mais povos se despojarão a ti por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Ai do que amontoa bens roubados. A acusação é muito direta, muito objetiva. O profeta Abacuque está ouvindo Deus dizer: você está pensando em toda a violência e o mal que os babilônicos já têm causado e já começaram a fazê-lo no norte de Israel e estão se aproximando de Jerusalém e vão chegar. Eles vão entrar em Jerusalém porque Deus havia dito isso. Eles vão destruir a cidade. A cidade será julgada pela sua idolatria, pelo seu pecado. Mas ai daquele que amontoa bens roubados. Ai dos babilônicos, por causa da sua extorsão. Entenda que um dia isso terá fim. Entenda que isso acontece, mas chegará o tempo em que não acontecerá mais. Os acusadores aqui são os credores que no verso 7 não se levantarão de repente os seus credores, não se despertarão os que o fazem tremer. Agora você se tornará vítima deles, mas chegará o dia em que sofrerão. A palavra hebraica para credores, ela normalmente é traduzida por morder. Usada de um modo figurativo para demonstrar um credor, como ele morde o pedaço de bens de uma pessoa. Qual é a consequência? Versículo 8. Porque você saqueou muitas nações, a resposta de Deus em relação aos babilônicos. Porque você saqueou a muitas nações, todos os povos que restauram o saquearão. Pois você derramou muito sangue, cometeu violência contra terras, cidades e habitantes. A resposta de Deus é uma garantia ao seu povo. Assim como esses agiotas gananciosos oprimem e oprimiam as pessoas, eles seriam oprimidos e eles serão oprimidos. O fim daqueles que roubam não será bom. Hoje ele pode até desfrutar de algum benefício da sua extorsão. Mas Deus garante que o seu fim não será bom. O que Deus está dizendo ao profeta, e nós podemos pensar como uma verdade para os nossos dias, porque fora do texto de Abacuque, Deus vem falando disso, a retribuição é uma forma legítima de Deus julgar o mal no mundo. Legítima. Nós encontramos Jesus falando disso, a parábola do credor incompassivo, lá em Mateus 18. Nós encontramos os apóstolos ensinando e reproduzindo o ensino de Jesus sobre a retribuição de Deus aos impiedosos. Um exemplo que a gente pode extrair dessa fala de que não é uma verdade e uma garantia só para Abacuque, mas para nós também, podemos ler em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 6 a 10, o Senhor dizendo à igreja: pois de fato é justo para com Deus que ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês. E que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio juntamente conosco quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando isso vai acontecer? Quando ele vier, naquele dia. Ele vem para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Isto inclui vocês que creram em nosso testemunho. Paulo escreve a uma igreja perseguida que sofria por sua fidelidade a Deus, por seguirem a Jesus Cristo. E Deus diz: é verdade que esse sofrimento no tempo presente não é fácil, mas não percam a perspectiva que a retribuição é uma forma legítima de Deus julgar o mal no mundo. Vocês vão passar pelas aflições, mas elas têm um prazo de validade. Os roubadores, os ladrões, eles podem até se dar bem por um tempo, mas chegará o dia do seu juízo. Por quê? Porque Deus garante seu juízo contra os ladrões. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 6, versículos 9 a 11, vai falar disso. Mas antes de ler esse texto, olha como no Antigo Testamento, antes dos dias de Abacuque, o texto bíblico já vem falando disso. Provérbios 28, 8. Quem aumenta os seus bens com juros e ganância, ajunta-os para o que se compadece dos pobres. Deus não está de olhos fechados à economia do mundo e à administração dela. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá. Mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. O sábio vai orientando de que Deus não está de olhos fechados como a economia do mundo acontece. Deus não está de olhos fechados como pessoalmente, familiarmente, administramos nossos recursos. Se ele não está de olhos fechados em relação a nós, as Escrituras vão dizendo que ele não está de olhos fechados em relação aos ladrões, aos corruptos. Ele garante o seu juízo contra os ladrões, porque ele está orientando como isso acontece para todos. Ele garante não só o juízo, mas a condenação dos ladrões no juízo final. Primeira Coríntios, capítulo 6, versículos 9 a 11, o apóstolo Paulo diz: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Ele está escrevendo para a igreja. Uma igreja que talvez com uma tendência universalista, de que no final Deus vai dar um jeito de salvar todo mundo. Isso não é coisa dos hereges de nossos dias, andando por aí dizendo que a Bíblia tem que ser reinterpretada. Paulo diz: não vos enganem. Os perversos não herdarão o reino de Deus. Quem são eles? Paulo começa a dar alguns exemplos. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês. Quando Cristo os alcançou com a graça, era a sua vida. Você era um alcoólatra, um viciado. Você era um ladrão, um corrupto. Você era um imoral, com práticas contra um sexo realizado somente para um casal. Mas Deus te resgatou das trevas e da perdição eterna. Ele mudou a sua condição. Vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. O ai do Senhor é para aqueles que o negam, para aqueles que negam o seu padrão de santidade, para aqueles que querem viver uma vida de qualquer maneira e, no final do dia, usar o nome de Jesus para tentar se redimir. O ai é para estes. Abacuque vai mostrando o juízo de Deus que traz condenação contra os ladrões, e especificamente os ladrões eram os babilônicos. Mas as Escrituras, fora daquele contexto, diz que Deus continua trazendo o seu juízo a tantos outros que agem exatamente como os babilônicos. E quando o apóstolo Paulo vai tratar disso e o que compete a nós como uma aplicação direta, ele diz: cuidado para você não se enganar. Porque Deus não é a favor do alcoolismo, do homossexualismo, do adultério, da idolatria, da imoralidade. Deus não é a favor. Ele não compactua com os trapaceiros. Os trapaceiros podem usar o nome de Deus, podem fazer o sinal da cruz, podem acender uma vela. Não adianta nada. Continuam nas trevas. Receberão o juízo de Deus. Por isso os ais proferidos pelo Senhor sentenciam o sondador. Estes ais sentenciam aqueles que desprezam a justiça de Deus. Deus está dizendo a Abacuque: Israel vai experimentar o mal. Vão sofrer na mão dos caldeus. Vão ter Jerusalém invadida e destruída e o templo invadido e profanado. Vão ver os utensílios do templo todos carregados para o cativeiro. Parte destes vão sofrer a morte imediatamente, e outros vão ficar largados aí, como juízo de Deus, àqueles que se levantam em seu nome, mas não vivem sua santidade. Mas chegará um dia que o próprio Deus vai julgar os babilônicos. E esse primeiro ai é um ai contra os ladrões, aqueles que entram extorquindo as pessoas. E aí o Senhor continua respondendo e traz um segundo ai, que está muito ligado ao primeiro, que fala de corrupção. Ai do corrupto, será arruinado pela sua fraude. Versículo 9. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. A acusação, no versículo 9, é contra aqueles que obtêm lucros injustos, como a NVI traduz. Uma outra maneira de traduzir a sentença é ai daquele que cobiça perversamente. Um uso adverbial do termo mal aqui, indicando essa cobiça maligna. Quando Deus profere isso contra os babilônicos, tanto Abacuque quanto o povo já estavam acostumados a pensar neles como um povo mau. Desde as suas origens, a história dos babilônicos sempre contou de corrupção e violência. Essa pedra que você está vendo, ela tem escrita a Epopeia de Gilgamesh, é um épico escrito cerca de 2000 anos antes de Cristo, ficou muito conhecido, um épico mesopotâmico, escrito ainda na época dos Sumérios, contando a origem da sua história. E no poema, quando vai falando dos feitos de Gilgamesh, ele vai contar do rei de Uruk, lá na Babilônia Antiga, que roubou a madeira para erguer as famosas muralhas de Uruk, que nos seus dias foram muito, muito conhecidas. Esse rei acreditava num tipo de imortalidade que, na construção de uma cidade, ele conseguiria alcançá-la. E muito tempo antes da Babilônia chamar Babilônia, e até se chamar de Caldeia, ela já, no tempo dos Sumérios, ela vai acontecer, vai se construir e se formar no meio de corrupção, no meio de roubo, no meio de uma violência em levar de povos mais fracos aquilo que não lhes pertencia. Num outro trecho da epopeia, o poema vai falar do rei Lugalbanda, que exigia, por suas vitórias violentas, a troca de cereais por pedras preciosas. Corrupção foi a maneira em que a Babilônia escreveu a sua história desde a sua origem. Alguns milênios depois do tempo dos Sumérios, Deus vai falando que o povo continuava tão violento quanto, tão ladrão quanto, tão corrupto quanto. E esse ai vem garantir que aqueles que obtêm lucros injustos serão julgados e punidos. Os acusadores, que são os povos que sofrem e sofreram nas mãos deles, você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando a sua própria casa, pecando contra a sua própria vida. Agora, se naquele momento em que o Senhor está respondendo isso a Abacuque, Abacuque fosse até o rei da Babilônia e contasse para o rei sobre o juízo de Deus, o rei riria na cara dele. Porque ainda estava vivendo aquele ponto de desfrutar da corrupção, de ter certeza de que ninguém poderia destruí-lo. É assim que o corrupto vive. Ele se cerca de poderes para se proteger e acredita que ele é um soberano. Todos os imperadores exigiram adoração divina. Você tramou a ruína de muitos povos, envergonhou a própria casa, pecando contra a própria vida. Quais são as consequências? As pedras clamarão da parede. As vigas responderão do madeiramento contra você. as consequências da avareza sempre são opostas ao que os usurpadores desejam. Os esquemas dos corruptos só garantem vergonha para suas casas. É o que Deus está dizendo a Abacuque: não perca a fé. O meu justo vive pela fé. Pode não acontecer nos seus dias, mas eu, Deus, garanto que julgarei esses povos. Porque a retribuição é uma forma legítima de Deus julgar o mal no mundo. Se, de novo, a gente sai do ambiente de Abacuque, volta para Provérbios, Provérbios 15, 27, o sábio vai dizer: quem é ávido por lucro desonesto, arruína a sua casa. Exatamente o que Deus disse aqui nesse segundo ai. Mas o que odeia o suborno, esse viverá. O que o sábio faz? O sábio não segue o caminho do corrupto. Porque o fim do corrupto é a destruição, é a ruína. O sábio não vai fazer o que todo mundo faz. Ah, porque fulano está se dando bem. Está se dando bem de qual perspectiva? Se dá 10, 20 anos bem, comparado à eternidade no lago de fogo e enxofre, da minha ótica, não é se dar bem. O velho ditado diz que o jogo só acaba quando termina. Não adianta ganhar o jogo até os 45 do segundo tempo. Se na prorrogação Deus diz que o juízo dele vem e vem para destruir tudo. Deus garante seu juízo contra os corruptos. Ele vem dizendo isso há tanto tempo. Semana passada, nós lemos o juízo de Deus contra Satanás lá no Éden, em Gênesis 3. Assim que Satanás trouxe corrupção à criação terrena, Deus julgou Satanás. Nós lemos Apocalipse 20, quando Satanás é lançado no lago de fogo e enxofre para por toda a eternidade ser atormentado. Deus garante o seu juízo. O profeta Ezequiel, no capítulo 20, versículo 44, vai dizer: sabereis que eu sou o Senhor, quando eu proceder para convosco por amor do meu nome, não segundo os vossos caminhos, nem segundo os vossos feitos corruptos, ó casa de Israel, diz o Senhor. Deus está julgando o ladrão, Deus está julgando o corrupto, mas por causa do seu nome, por causa da sua santidade, nós podemos crer que ele, em nenhuma época da história da humanidade, ele admite a corrupção, por causa do nome dele. Não é porque a corrupção é maior ou menor, não é porque os dias são piores ou melhores, mais fáceis ou não. Deus julga e condena a corrupção por causa do seu nome, que é santo. Foi isso que o próprio Abacuque, quando vai pela segunda vez a Deus, ele reconhece. Abacuque capítulo 1, versículo 12: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. O profeta entende que Deus era santo e o seu juízo era por causa de sua santidade. Sabereis que eu sou o Senhor quando eu proceder para convosco por amor do meu nome. Quando Deus opera juízo, nós precisamos reconhecer a sua santidade. Mas sabe o que o incrédulo faz quando Deus opera juízo? Ele acusa Deus de injusto. Sabe o que um crente que não está vivendo por sua fidelidade a Deus faz quando o mal chega perto dele? Ele acusa Deus. Somente aquele que está vivendo por sua fidelidade a Deus não questiona o seu caráter, mesmo quando não entende o que Deus está fazendo. Porque ele tem certeza: eu posso estar passando por isso agora, mas no tempo do Senhor, ele trará o livramento. E no tempo determinado por Deus, todos os povos serão julgados. A retribuição é uma forma legítima de Deus julgar o mal no mundo. Ele garante o seu juízo contra os corruptos, mas não só isso, ele garante a condenação dos corruptos no juízo final. Quando Paulo fala, o apóstolo Paulo fala do sofrimento que experimentamos aqui no mundo, um trechinho lá de Romanos 8, versículo 18, Paulo vai dizer assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos no tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Deus não apenas julgará os corruptos, mas julgará toda a forma de corrupção e todos os efeitos da corrupção desde Gênesis 3. Paulo diz, nesse tempo presente, os sofrimentos trarão dor para nós. Mas o justo que vive pela sua fidelidade a Deus tem os seus olhos colocados no Senhor, sua confiança colocada em Deus. E ele sabe que o sofrimento no tempo presente nem dá para ser comparado a toda a glória que Deus está reservando para o seu povo. Experimentaremos na sua volta. Deus garante que vai exterminar a corrupção, mas ele sempre garante que vai preservar o seu povo, aqueles que vivem por sua fidelidade. Os ais proferidos pelo Senhor sentenciam o som da dor, sentenciam aqueles que desprezam a justiça de Deus. Ai do ladrão, ai do corrupto, mas há um terceiro ai. É o ai sobre a violência. Ai do violento. Ele será destruído pela sua brutalidade. Versículos 12 a 14. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai do violento, ele será destruído pela sua brutalidade. A acusação, ai daquele que edifica uma cidade com sangue, a estabelece com crime. Nitidamente, Deus está fazendo o profeta pensar na visão acerca dos caldeus. Versículo 6 do capítulo 1, eu suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue. Chega lá e mata para ocupar aquele lugar. Chega lá roubando, extorquindo, para poder dominar aquele lugar. A Babilônia, nos dias de Abacuque, já era forte e se tornaria mais forte ainda com a visão que Deus deu a ele. E Deus diz, ai deles, porque nada do que eles fazem é puro. Nada do que eles fazem é sem violência. Nada do que eles fazem é sem corrupção. Os acusadores do verso 13 são as nações. Acaso não vem do Senhor dos exércitos que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo e que as nações se afadiguem em vão? As nações estão trabalhando e trabalhando e trabalhando e os corruptos vêm e levam tudo? Sem dó nem piedade. E as grandes civilizações no mundo foram formadas assim. Os grandes povos foram formados assim. E continuam sendo sustentados dessa forma. A sentença afirma que Deus faz fracassar aqueles que se opõem a ele. Mas antes de fracassar, muitos no tempo que se chama hoje se darão bem dessa perspectiva humana. Poderíamos pensar em centenas de exemplos na própria Bíblia de como Deus fez prosperar ou fracassar uma nação. O Egito, que aparece junto com a história do povo de Deus por toda a Bíblia. O Egito hoje é um país pobre, de níveis de corrupção, que às vezes até Brasília fica com vergonha. Se não fossem suas construções faraônicas que produzem turismo, talvez o Egito seria uma Etiópia da vida. Quem quer ir fazer turismo na Etiópia? Quem quer ir fazer turismo no Sudão? Quem quer ir fazer turismo no Haiti, aqui nas Américas? Apesar do Haiti ter algumas praias que dizem que são muito bonitas. Quem é o Egito hoje? Deus pode permitir que essas nações até prosperem por um tempo, mas quando chega a hora do seu juízo, elas não podem fazer nada. A consequência não é simplesmente que algum outro poder bélico venha e os destrua, mas a resposta de Deus é que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. O juízo de Deus não é que ele vai levantar uma nação mais poderosa do que aquela para destruí-lo simplesmente, mas que ele próprio, quando manifesta a sua glória, que governo e que poder e que nação pode se sustentar diante da glória do Senhor? A visão da glória do Senhor enchendo a terra e a expressão dessa forma que Deus responde a Abacuque, que outras 5 vezes são mencionadas na Bíblia, no Antigo Testamento. Cada uma delas falando de um cumprimento da plenitude do Senhor no seu reino. No contexto de Abacuque, em vez da glória das nações pagãs e más serem lembradas, o conhecimento e a lembrança será da glória do Senhor. Cadê hoje a Babilônia para ser lembrada? A glória da Babilônia hoje, cadê? E na história recente, a própria guerra no Iraque, depois de 11 de setembro, ainda fez perder parte de sítios arqueológicos. Quem quer ir fazer turismo no Iraque? Alguém quer uma passagem de graça para o Iraque? A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Na eternidade, sabe qual é a lembrança que terão? Da glória do Senhor. Não do Nabucodonosor. Ou do faraó, Tutmose, seja ele quem for. Ai do violento, ele será destruído pela sua brutalidade. O profeta Isaías, ele vai lembrar do mesmo jeito o Senhor falou com Abacuque, que o Senhor falou com Isaías. Isaías 11, versículo 1. Do trono de Jessé sairá um rebento, das suas raízes brotará um renovo, uma profecia messiânica. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e entendimento, Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor, não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará com justiça os pobres, decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Castigará a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. O cinto dele será a justiça. A verdade será a faixa na cintura, e ele vai descrevendo essa operação de justiça. Verso 9, não se fará mal nem dano algum em todo o seu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Quando Deus responde a Abacuque que a terra se encheria do conhecimento da glória do Senhor, é uma garantia da vinda messiânica, de que o próprio Deus, mais uma vez, romperá o tempo e a matéria para julgar e subjugar todos os povos. Todos os povos. Não haverá em nenhum lugar da face da terra um tribunal humano que será capaz de ir contra Jesus. Eles podem se juntar todos. Todos. Eu acho que eles deveriam. Na verdade, já estarão, porque o anticristo vai fazer isso. E do tronco de Jessé, mais uma vez, o Messias virá ao mundo. E o juízo virá sobre eles. O que nós temos como aplicação para as nossas vidas? A retribuição é uma forma legítima de Deus julgar o mal no mundo. Julgamento final, mas o julgamento diário. O apóstolo Paulo, em Romanos 12, ensinando a igreja a não seguir o mal e a violência para tratar do problema do mal, ele vai dizer no versículo 9 de Romanos 12, o amor seja sem hipocrisia. Vençam o mal com o bem. Não sigam o caminho do homem mau. E no versículo 17 a 19, Paulo vai dizer ainda, não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Essa aplicação maior de um juízo final, ela traz para a gente aplicações diárias. Todos os dias lidamos com níveis de corrupção, de violência, de pessoas nos extorquindo. Você acordou e acendeu a luz, já estão levando o seu dinheiro, que não vai voltar em benefício para você. Vai ser só para pagar mais uma viagem. Só para dar mais alguma coisa para aqueles que não merecem aquilo que têm. E você tem que lidar com isso todos os dias. E Paulo diz, se você é um justo que vive pela fidelidade a Deus, você não vai vencer o mal com o mal. Vai vencer o mal com o bem, porque você confia no que Deus está fazendo. Deus garante o seu juízo contra essa violência. Ele disse a Noé, Gênesis 6, 13, darei fim a todos os seres humanos porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. E Deus fez no dilúvio. E Deus disse que não destruiria novamente com um dilúvio, mas pelo que parece, o dilúvio não é o mundial. Mas o local, nós temos visto tantas destruições em que a natureza que o homem não controla vem e passa por cima. Porque a terra encheu-se de violência. O homem adora o que é mal e segue o que é mal como um Deus. Os feitos de Deus, a aplicação dos ais, os feitos de Deus quanto ao problema do mal, testemunham os fatos do seu juízo. Deus não está de olhos fechados. Não está de olhos fechados. Primeira parte do versículo 6, ele diz, todos estes povos um dia rirão dele com canções de zombaria e dirão, ai daquele. Deus garante que está vendo toda a corrupção. Como brasileiros, nós já não vivemos mais a nossa história de corrupções nos bastidores. Elas são escancaradas, porque ninguém acha que será pego. O homem pode não conseguir pegar esses corruptos, mas eu creio em Deus. Que o dia que ele disser basta,
Ai daquele roubador, daquele corrupto, daquele homem mau. Ai do ladrão, ele será destruído pela sua extorsão. Ai do corrupto, ele será arruinado pela sua fraude. Ai do violento, ele será destruído pela sua brutalidade. Os ais expressam Abacuque e seus contemporâneos aquilo que Deus faria com os caldeus. Mas há nessa referência algumas ações de Deus, não apenas temporais, mas contínuas. A minha leitura de trechos do Novo Testamento é para que a gente tenha em mente que, assim como Deus agiu lá nos dias de Abacuque, ele continua agindo hoje. E o que temos que ter em mente para a nossa aplicação final? Tudo o que é mal está sob o juízo de Deus, não tenha dúvidas disso. Não há uma rusga de mal no mundo em que Deus não veja. Não há. Você pode ter que enfrentar injustiças. E Deus permitir que isso aconteça na sua vida, na sua história. Mas tudo que é mal está sob o juízo de Deus. E ele já provou isso. Nós vimos semana passada, quando o mal entra no mundo e corrompe aquele a quem ele criou como sua imagem e semelhança, imediatamente ele julgou o mal. E a história nas Escrituras vem demonstrando o juízo de Deus contra o mal. O plano soberano de Deus para a humanidade fixa um limite de prosperidade para o triunfo do mal. Quando você chega em Apocalipse e nos seus últimos escritos, a história está sendo concluída. E quem está vencendo? Não é o mal. E quem vence por toda a eternidade? Não é o mal. Não é o ladrão. Não é o corrupto, não é o violento, mas o próprio Deus. O próprio Deus. Aquele que conhece a Deus deve viver pela sua fidelidade a Ele, confiando incondicionalmente em sua ação soberana no mundo. Quando confiamos em Deus, temos não só a garantia de suas promessas, mas a certeza de sua sabedoria. Ele sabe o que faz. Ele sabe por que Cristo ainda não voltou. Ele sabe. Todas as informações sobre a escatologia que precisávamos saber, Deus contou nas Escrituras. Nós temos detalhes do que vai acontecer. Sabe qual a única que Deus não contou e a que nós mais brigamos? É o quando. Quem acredita num milênio literal ou quem não acredita num milênio literal acredita que Jesus é rei. Não tem dúvidas disso. Acredita na segunda vinda de Cristo. Não tem dúvidas disso. Acredita ainda na operação do mal por meio de uma figura como o anticristo. Mas a briga sempre fica quando isso vai acontecer e as disputas de quem descobriu. Deus não contou. Ele falou que a sua volta é iminente, porque as profecias que precisavam acontecer para Cristo vir buscar a sua igreja já aconteceram. Ele pode vir a qualquer instante. A qualquer instante. A segunda vinda, quando ele pisar aqui na terra, se dá depois de 7 anos de um tempo de tribulação intensa, com marcos muito fixados sobre a aparição do anticristo, e um tempo de juízo contra Israel e depois contra as nações. Muito marcado, selos, as taças e as trombetas. O que cabe a nós hoje? Fidelidade ao Senhor. O meu justo viverá pela sua fidelidade. Ele será preservado pela sua fidelidade. Então, queridos, quando o agir de Deus parecer não fazer sentido, confie em suas respostas reveladas em sua palavra. Não precisamos de novas revelações.
aquilo que temos está completo e suficiente. Confie na palavra do Senhor. Ela vai nos ajudar a viver em fidelidade até o dia que o descendente de Jessé voltará à terra. Todo olho verá e todas as nações serão subjugadas sob o seu juízo. Vamos orar? Senhor Deus, os ais proferidos pelo Senhor sentenciam com som de dor, porque trazem o juízo do Senhor, trouxe contra a Babilônia, trará contra os povos, contra aqueles que negam o Senhor como Deus. Mas o juízo do Senhor começa pela tua casa, quando o Senhor purifica o teu povo de obras más, da corrupção, da violência, de uma ganância que está marcada pelas trevas e não pela luz de Cristo. Por isso, ao termos a certeza do seu juízo, possamos também renovar o nosso compromisso de um viver com o Senhor, longe do mal, da corrupção, longe do caminho das trevas. Purifica a tua igreja, purifica cada família aqui, cada filho do Senhor, para que não desejem o caminho do homem mau, do corrupto, do incrédulo, porque o seu fim é tenebroso, mas que contemplem o Senhor e a glória que o Senhor tem revelado a nós e que revelará na vinda de Cristo. Que a tua igreja seja preservada com fidelidade até a volta de Jesus, entendendo que os dias maus são apenas o cumprimento da tua ação enquanto a tua justiça está sendo operada. Que o Senhor continue falando conosco e nos ensinando, porque precisamos confiar em ti. No nome de Jesus. Amém.